Bom dia a todos, bom dia professor Gabriel, professor Edson, professor Gustavo, professor Marcelo. Eu fico satisfeito vendo os números apresentados, as informações, porque isso daí traz muita lembrança daquilo que tratamos lá no Congresso, lá em Salvador. E eu gostaria de começar lembrando uma frase do professor Luiz Cláudio. Ele, acho que na primeira reunião que foi feita lá no MEC, com o ensino particular, ele disse que era chegado o momento dos setores públicos e privados se reunirem e construírem juntos o planejamento estratégico do ensino superior brasileiro. Muito bem, o ensino superior brasileiro, se vai para organizar o seu planejamento estratégico, obviamente que nós temos que pensar que existem metas de longo prazo, e muitas delas, né, longo prazo para mim é tudo que passa de 2015. E existem metas que podem e devem ser trabalhadas neste período inicial. Seriam metas aí de curto e de médio prazo. Eu gostaria mais, né, e todo o trabalho que nós fizemos até agora foi no sentido de tentar provar a possibilidade, e o professor Gustavo foi claro também a esse respeito agora, de que existem condições, sim, existem alunos suficientes aí, existe um capital humano disponível para se matricular no ensino superior, que quer fazer o ensino superior, mas que efetivamente depende da questão da renda e do financiamento. Então, como que isso daí seria possível? Eu gostaria de inicialmente lembrar o gráfico que nós apresentamos lá em Salvador, que mostra que em 2015 nós poderemos sim trabalhar com a possibilidade de alcançarmos os 10 milhões de alunos. Para alcançarmos esses 10 milhões de alunos, a questão básica, principalmente no curto prazo, chama-se dinheiro, chama-se financiamento. E essa grande questão, nós podemos ver agora de onde que sai esse dinheiro. Veja bem, o produto interno bruto brasileiro em 2010 foi de 3,6 trilhões. Quando nós estávamos falando em 5% do PIB para a educação, nós estamos falando efetivamente em 183 bilhões. Quando nós subimos para 7% do PIB, nós estamos falando em 257 bilhões. E quando nós chegamos à proposta do ideal dos 10% do PIB, nós estamos falando em 367 bilhões. Muito bem. O ministro Fernando Haddad, ele tem uma frase singular. Ele disse que para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, é necessário um investimento de 80 bilhões durante 10 anos. Não é 80 bilhões dividido por 10, é 80 bilhões multiplicado por 10. Mas o que nós estamos falando é o seguinte, de onde pode sair dinheiro? A minha questão não é explicar, a minha questão é perguntar. De onde sai o dinheiro para nós podermos trabalhar com a ideia do financiamento? Da diferença entre os 80 bilhões que o ministro diz que precisa e o que representa a conta dos 5, dos 7 ou dos 10% sobre o PIB. Essa diferença aí, só com relação aos 5%, nós estamos falando em 100 bilhões. Então, se nós estamos falando em política de Estado, né, nós estamos muito mais hoje preocupados em saber se existe vontade política do governo de investir nisso daí. Quando nós falamos que existem 40 mil vagas ociosas no ensino público, nós estamos falando que em 10 anos nós temos 400 mil vagas ociosas. E essas vagas, o custo para preenchê-las, né, É zero, no sentido de que todas as instalações, todos os recursos da área pública já estão lá disponíveis. Então, da mesma forma também com relação às comunitárias. Se nós formos olhar as comunitárias, o que mais puxa esses números para baixo são exatamente uma série de comunitárias que estão enfrentando realmente uma situação extremamente difícil. Muito bem, o importante é saber assim, de onde vem o dinheiro? Nós estamos somente olhando esses números. A outra questão que foi falada aqui é a questão do funil. Ou seja, o grande vilão da nossa história chama-se evasão. E a evasão não é só essa evasão que é a hemorragia do ensino superior. A evasão é a hemorragia do sistema educacional brasileiro como um todo. Se você vai olhar isso daí em termos da população brasileira, em termos dos alunos matriculados no ensino fundamental, os alunos que chegam até o final da oitava série, os matriculados no ensino médio, os matriculados no ensino superior e os concluintes do ensino superior, você vai verificar que a nossa situação é bem esta aqui, ó. Eu só estou fazendo a representação gráfica daquilo que o professor Gustavo acabou de dizer. Esta situação realmente é que é terrível para nós. E quando nós estamos falando de crescimento, o que nós precisamos efetivamente de 1 milhão de matrículas de 2012 a 2015 ao ano? Não. Nós estamos falando que nós precisamos de mais 1 milhão de matrículas. Em outras palavras, nós precisamos sair daquela situação de taxa de reposição igual a 1 e subirmos para uma taxa de reposição de 1,5. Taxa de reposição igual a 1 significa crescimento zero do sistema. Em 2009, nós tivemos essa trágica estatística. São 1.500.000 ingressantes e nós temos 850 mil egressos concluintes e temos 650 mil evadidos. Portanto, se em 2012 nós matricularmos 1,5 milhão e perdermos 1,5 milhão novamente, o crescimento vai ser zero. Nós não vamos crescer nenhum aluno para chegar nos 10 milhões. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma suposição de que, para crescer de 2012 a 2015, como 2010 e 2011, nós não temos as informações, nós estamos partindo da suposição de que 2010, 2011, a taxa de reposição continua igual a 1. Portanto, crescimento zero. Se o crescimento é zero, nós temos que estabelecer um cronograma de 2012 a 2015. E isso dá um número que o Gabriel apresentou já há pouco, que é uma média de 1 milhão e 25 mil alunos ao ano. Mas não é 1 milhão e 25, é 1 milhão e 25 acima daquilo que representa a entrada tradicional. E aí a grande questão, na minha maneira mais pragmática de ver, enquanto nós estamos trabalhando no longo prazo para trabalhar a questão do aluno da zona rural, para as disparidades regionais, nós precisamos lembrar que existe cerca de 25 milhões de pessoas entre 17 e 40 anos neste país que concluíram o ensino médio e não se matricularam no ensino superior. Então, enquanto nós trabalhamos nesses problemas de fundo, nós precisamos trabalhar com aquilo que está à nossa frente, quase que pedindo desesperadamente uma chance de ingressar no ensino superior. Em outras palavras, quando a presidenta lançou o Pronatec, aquele projeto já está olhando para esses 25 milhões. Sabe por quê? Porque ela diz assim, olha, até 2014 nós vamos atender 8 milhões de pessoas. Quem são essas pessoas? São aquelas que têm o ensino médio tradicional concluído, mas que falta a eles profissionalização. E nós vamos ver uma notinha mais adiante aí. O que, que já saiu esta semana? Se você quer financiamento com linha de crédito do BNDES para a educação, aprenda a fazer isso com o SENAC de São Paulo. O BNDES já disponibilizou, está na Isto É Dinheiro de hoje, né, que existem linhas de crédito através dos bancos particulares, é só procurar. Muito bem, quando nós fizemos isso aí, nós criamos então as possibilidades para a gente trabalhar isso aqui. Então veja. Olha, também é tão. Opa. Veja bem.
Nós estamos dizendo assim, nós precisamos em 2015 10 milhões, essa é a meta. Nós temos, né, como suposição, em 31 de dezembro deste ano, os mesmos 5,9 milhões. Ou seja, na suposição de que 2010, 2011, nós não tivemos crescimento nenhum. E, na verdade, eu não sei se vai ser exatamente isso, mas não vai ser muito diferente disso, não. Mas aqui, olha, nesses 4 anos, a média de aporte é de mais 1 milhão de alunos ao ano. E aí nós temos, olha, se nós temos uma média de ingressantes de 1,5 milhão, então o que, que nós fizemos aqui? 1,5 milhão mais os quebrados aqui, o projeto, o objetivo é matricular em 2012 2,6 milhões alunos. Em 2013, vocês estão lembrados, a nossa proposta é crescimento de 10%. No ano seguinte, em 2013, 2.860.000. Em 2014, 3.146.000. Em 2015, 3.460.000. Mas esse raciocínio aqui, ele está funcionando assim porque eu estou trabalhando com a hipótese da taxa de reposição. Eu não sei se nós vamos conseguir depois criar uma estratégia para trabalhar melhor com ela. Então, nós estamos acompanhando o mesmo raciocínio. Então, em 2011, 2010, 2009, a taxa de saída, né, foi de 1,5 milhão. Né, eu cresci aqui 10%, fui para 1,7 milhão, cresci 10%, cresci 10% e vou chegar em 2015 com 2.262.000 alunos egressos. Por que, que eu estou dizendo isso daí? Porque quando eu faço aqui essas duas contas aqui agora, eu vou passar para 6.800.000, 7.790.000, 8.800.000, 10.000.000. Então aí, na verdade, nós temos aí a questão básica. Professor Luiz Cláudio, um pouquinho antes do senhor chegar, estava dizendo que o grande problema nosso, na verdade, é financiamento, é dinheiro. Né? Se o problema é dinheiro, gente, nós precisamos de financiamento para ir buscar esses alunos que vão permitir uma taxa de crescimento de 1,5. A taxa de reposição vai ser ali, está marcada aqui de lado, está vendo? 1,5. Isso, a taxa de reposição 1,5 é um crescimento de 50%, na verdade. Tá? Isso daí só é possível... Primeiro, com financiamento, para ir buscar esse aluno que está à margem aí do mercado. Em segundo lugar, para tentar manter nas instituições aquele contingente de quase 50% dos egressos que são evadidos. E evadem pelas mais diferentes razões e quase sempre colocam que o problema é financeiro. Mas, na verdade, ele coloca que o problema é financeiro para ninguém ficar também muito na cabeça dele. Então, aí seria o que eu imagino, o desdobramento de metas, né? Nós precisamos criar um trabalho nacional de como combater a evasão.
como trabalhar o aluno como cliente, como consumidor do conhecimento, quando nós vamos evoluir para nos libertarmos da miopia em marketing que o Gabriel fala tanto, e imaginarmos que a instituição de ensino, hoje, na verdade, ela é uma organização produtora e disseminadora de conhecimento. E não ficarmos restritos apenas àquele mundinho pequeno, que nos torna pequenos, perto da realidade da sociedade do conhecimento. Então, este quadro aqui, ele vai se desdobrando em diversos outros. Mas, na verdade, é simplesmente lembrando uma coisa. Se nós continuarmos a perder o mesmo número de alunos que nós conseguimos botar para dentro, né, nós vamos realmente definir que o nosso modelo está totalmente esgotado e não tem mais o que fazer. O que nós precisamos hoje é de um programa de financiamento mais amplo, que não dependa exclusivamente dos financiamentos governamentais. Nós precisamos de outros programas de bolsa de estudo, que não sejam apenas os programas do ProUni. E para isso daí, que é importante lembrarmos qual a nossa possibilidade de irmos além disso. Qual é a possibilidade de que o nosso governo possa fazer alguma linha de estímulos, de incentivos fiscais para empresas, para pessoas físicas, para que as pessoas resolvam fazer desconto. Eu fiz um estudo por via Lei Rouanet, modelo da Lei Rouanet. Nós colocamos no nosso site quem gostaria de falar, dar sugestões. 50% das sugestões eram todas em torno da Lei Rouanet. Por que que não se cria uma lei similar a essa? Aí eu fui ver a OAB de São Paulo em 2009, fez um projeto desse e tantos outros projetos que existem, do deputado Zambiasi, do Eduardo Azeredo. Existe uma série de projetos rodando aqui. O do Eduardo Azeredo é de 2004. Do Zambiasi é de 2007. Da OAB é de 2009. O projeto do Zambiasi tem 40, gente, tem 40 propostas de reformulação. E no fim não saiu nenhum. Essas coisas que acabam também atrapalhando o próprio MEC nessa busca de mais recursos aqui, olha. Eu estou sempre insistindo nesta fala do ministro, porque 80, na verdade, é o que ele precisa para essa operação. Agora, nas ideias de ir além, e aí a importância de nós do segmento estarmos unidos, termos trabalhos e estudos técnicos que possam ser apresentados ao Ministério como contribuição, é que nós possamos discutir também com eles. Da mesma forma que nós estamos aprendendo a discutir com as comissões de avaliação, nós temos que também saber discutir aquilo que diz respeito ao futuro da nação como parte desse desenvolvimento do ensino superior. Eu teria muita coisa, mas lembre-se, o nosso crescimento passa pela classe C e D. Né? E quando eu falo crescimento passa pela classe C e D, né? Esse gráfico aqui diz tudo. 49% da população brasileira é da classe C, 35% é da D e E, e apenas 16% é da A e B. Portanto, o crescimento vai ser exatamente na linha verde e na linha vermelha. A outra coisa que nós precisamos nos lembrar é de que... É lembrar o seguinte, o crescimento, lembrando, tudo, todos falaram aqui, a questão da produtividade nacional, a produtividade da mão de obra. A escolaridade, o ensino superior é importante, porque o nosso nível de produtividade... Nós vamos só dizer assim, nós estamos com barreiras alfandegárias com a Argentina. Né? A taxa de produtividade deles é de 3%. A nossa é de 0,9%. Esse estudo aí, na verdade, é um estudo do JP Morgan. Né? E mostra a dificuldade que nós vamos passar a ter de agora em diante se nós não investirmos mais no ensino superior e não botarmos mais gente para estudar conosco. Sejam nas vagas ociosas do público, seja do particular, e seja também, se nós não tivermos coragem de mudar o modelo dos cursos que nós oferecemos, que ninguém aguenta mais também, né? Aqui você tem uma outra coisa, né? A questão da renda, né, que foi muito bem discutida aqui antes. Veja bem, a questão da renda mostra o seguinte, né, no Brasil, nós somos vice-campeões. O maior valor agregado do diploma, depois da China, somos nós. Dois cargos, um com diploma de curso superior e outro não. Aquele com diploma de curso superior, ele ganha 2,7 a mais. Esta semana saiu um estudo do IBGE que mostra que o crescimento do salário para quem tem curso superior atinge até 250%. Está aí o documento desta semana. Então, isso sai do quê? Sai de conhecimento de educação superior. E aqui a mesma coisa, né? Dos 33%, que é a meta do PNE. Como atingir isso aí em 2015? Nós vamos atingir em 2015 se efetivamente nós olharmos essas observações, aproveitarmos a capacidade ociosa do setor privado, do setor público, né? E aí a grande questão. Depois da Lei Rouanet, o segundo grande lote de sugestões era a respeito do ensino à distância. Todo mundo quer fazer ensino à distância nesse país. A gente pensa que não, né? Mas todo mundo quer fazer. A quantidade de instituições que nos mandaram a ideia de ensino à distância é grande. Mas de pessoas, assim, pessoas físicas, não sei se é aluno, né? Gente das mais diferentes regiões do Brasil. Por que que não tem ensino à distância na minha cidade? Né? Aí eu me lembrei dos 3.500 municípios que não tem nem instituição de ensino, nem polo de ensino, nem polo de ensino à distância. Esse é um grande desafio, não só para a Universidade Aberta do Brasil, como também para as grandes redes do ensino à distância. Porque abrir polo nas capitais, nos campi das universidades federais, ou abrir nas grandes cidades, isso daí não é muito complicado, não. Mas o problema que nós temos hoje de pioneirismo é encontrar essa população carente que hoje necessita, né, e que não vai ter condições de sair de lá. Se nós quisermos o desenvolvimento dessas regiões, seguramente vai ser pelo ensino à distância. E casado com o ensino à distância. Muita gente não sabe o que é graduação tecnológica, mas a quantidade de pessoas que reclamam do tempo de duração dos cursos, eu fico pensando, né, quantas e quantas discussões nós já tivemos sobre o mito da qualidade. Não, ensino de curso tecnológico não é bom, né? Esse curso aí, ele até tem mercado de trabalho, apesar de ser graduação tecnológica, apesar de ser tecnólogo, né? Olha, esse curso é bom, apesar de ser à distância. Gente, nós mesmos precisamos tirar as teias de aranha da nossa cabeça. O crescimento nosso vai ser feito com financiamento, educação à distância e graduação tecnológica. E aí, aqueles mais bem dotados, que vão para outros caminhos, mas nós não precisamos formar só os presidentes das empresas. A educação continuada é fundamental, a ampliação da taxa do sucesso em relação à especialização da mão de obra, nós já falamos sobre isso. E eu só queria terminar lembrando assim, olha, existem algumas ações transversais no desdobramento desse projeto que nós estamos sugerindo, e a primeira delas, a ideia não é minha, é sua, professor Luiz. O senhor que falou a primeira vez, no primeiro encontro que foi feito lá no MEC, o senhor conclamou as entidades a fazer uma reunião, na primeira reunião, para organizar o planejamento estratégico integrado do setor público e privado, da ideia, né, do ensino superior brasileiro. E essas formulações estratégicas que precisam ser cascateadas, precisamos de metas quantificáveis, com indicadores, com métricas, como já disse o Maurício, isso daí, de onde vão vir os financiamentos, né, se vai ser dessa diferença dos 80 milhões para o resto daquilo ali, né, quais vão ser as ações estratégicas de cada segmento, e a definição de critérios para parcerias e convênios. Você pode olhar também que a gente está lembrando assim, olha, nós precisamos de novos formatos de cursos. Se nós queremos planejar o futuro, eu não posso imaginar assim, olha, que eu vou fazer o futuro do passado. Que eu vou fazer o futuro do presente. Eu preciso construir o futuro do futuro. E o futuro do futuro não tem nada a ver com o futuro do presente. Se nós formos querer melhorar o ensino de graduação que nós estamos fazendo, que está mostrando que se esgotou, né, nós simplesmente vamos mudar as tiras da múmia, mas nós vamos continuar formando desempregado. Né. Então é preciso olhar modelos que estão vindo aí. A Federal da Bahia é um grande exemplo. O Omar fez um projeto fantástico, escreveu um livro. Aquilo lá é a base do protocolo de Bolonha, a USP Leste. A Federal do ABC, que foi citada aqui, que faz pesquisa lá no exterior, pra, ao invés de ver aquilo que precisa lá, né, em São Caetano. Por quê? Falta o quê? O senso de pertinência. Eu abro uma universidade, todo mundo que vai para lá não é de lá. Não tem jeito, né? Então, é preciso, né, olhar o senso local. Eu acho que vale a pena também lembrar a campanha de valorização do ensino superior. Como prioridade de pagamento é a última. E a consequência disso daí, na verdade, é de que nós precisamos, né, lembrando que o Bolan falou com o Gabriel ainda hoje, o ensino superior, gente, a sala de aula, precisa ficar menos chata. Ela é chata pra caramba. O professor é chato pra caramba. O que nós estamos fazendo hoje precisa ser modificado. Nós estamos no século XXI e nós precisamos de escolas, professores e layout do século XXI. 60%, quase 70% dos nossos alunos já são da geração digital. E imaginar que esses alunos, para eles, olha, isso que nós estamos fazendo aqui já é totalmente ultrapassado para eles. Né? Então, é preciso realmente, se nós queremos fazer um planejamento do futuro, é preciso trabalhar também com essas ideias de modernização da graduação tradicional. Nós precisamos trabalhar com um planejamento de marketing e comunicação para criarmos uma imagem favorável do produto educação. Nós temos que imaginar a educação como um produto para discutirmos assim, quais são os benefícios que nós oferecemos, quais são os atributos desse produto que nós possamos efetivamente, entre aspas de novo, vendê-los adequadamente à população. Educação não é simplesmente uma obrigação constitucional. Ela é muito mais do que isso. E nós precisamos começar a lembrar que não mais existe o Magister Dix. Nem mesmo quando nós achamos que o que nós fazemos, o mercado tem obrigação de entender, que a sociedade tem obrigação de entender. O jogo mudou, a sociedade mudou, os alunos mudaram, a concorrência mudou e é bom que a gente tome cuidado com isso. Seriam mais coisas, o material todo está aí disponível com a BMF, a questão aí do marketing e da imagem e a questão do corpo docente, qualificação e valorização da atuação docente, professor. Você não tenha dúvida. Não existe mudança em educação se ela não ocorrer em primeiro lugar na sala de aula. E é preciso, desde a educação infantil até o ensino superior, nós precisamos efetivamente olhar o professor como parceiro, né? Como um cliente interno, né? Se quisermos trabalhar bem. Aliás, os sindicatos dos professores estão se aperfeiçoando cada vez mais na arte da guerrilha. E eu acho que é muito bom que nós comecemos a tomar cada vez mais precauções com os nossos planos de carreira, com os nossos passivos trabalhistas ocultos, com as nossas portarias de nomeação para um monte de cargos acumulados com salário único, se nós não quisermos ter grandes dissabores ali na frente. Enfim, eu acho que o aspecto mais importante também é lembrar da lei de incentivo à educação. Né? Essa história, a ideia do Gabriel do Brasil Potência só com educação, então me fez lembrar, olha, o projeto do Eduardo Azeredo é a utilização do FGTS de 2004, o de investimento na qualificação profissional com abatimento na Previdência Social, na folha de pagamento, é do Sérgio Zambiasi, e o projeto de captação e direcionamento de recursos privados para a educação, tomando como base a Lei Rouanet da Cultura, é da OAB de São Paulo. Voltando ao nosso encontro anterior, por que não criarmos um projeto de captação e direcionamento? Por que não batalharmos por isso? Por que que nós temos que esperar sempre que o governo faça? Por que que nós não somos proativos para levarmos isso daí adiante? O Gabriel estava dizendo assim, ó, nós precisamos chegar, chegou um momento que nós precisamos ver se isso daí vai para frente ou não. Sem, olha, sem um esquema de financiamento, seja da forma que for, né, nós não chegaremos lá. Mas existe possibilidade, não tenha dúvida. Temos todas as possibilidades, temos os alunos e temos a vontade política. Então, era isso aí, e todo o material nosso está aí disponível na VMS, e qualquer dúvida também a gente está aí à disposição.